vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, ele não precisa de legendas para ver os filmes do Van Damme, Marcelo Perello.
E aí, amigos, tudo bem? Dica para o cara amigo ouvinte de hoje, o programa será com som original.
Muito bem, muito bem. Aqui com a gente também um convidado super especial, tradutor, intérprete e um rapaz que faz legendas dos filmes que nós vemos todos os dias na televisão e nos cinemas, Pedro Coelho.
E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, Pedro Coelho, não sou filho do Paulo, não sou rico.
Muito bem. Olha só, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso cast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem no nosso Twitter, que é o @ratos_cast. Ou você pode mandar um e-mail também para a gente. Nós temos dois e-mails, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e no CastBox. Não deixe de baixar o CastBox para você conferir vários podcasts, inclusive o RatosCast, 240 mil podcasts, 16 mil rádios, tudo gratuito. Muito legal, vale a pena. Nosso tema de hoje é um tema muito, muito interessante. Algumas pessoas já me pediram para falar desse tema e a gente resolveu trazer o Pedro, né, que é um rapaz que trabalha com isso, e o Maguinho, que é um rapaz que vive reclamando no meu ouvido sobre isso. Então, nós vamos falar de legendas e dublagem. Filmes legendados, filmes dublados, se existe uma diferença, qual é o problema, por que as pessoas gostam, por que as pessoas não gostam. Eu queria começar, vamos dar o início sempre com o nosso convidado, como nós fazemos, né, Maguinho?
É isso aí.
Pedro, você tem alguma preferência ou para você tanto faz ser dublado ou legendado?
No dia que tanto fizer, pra mim, acabou meu emprego, entendeu? Pra mim é legenda 100%. Eu acho que todo mundo que sabe uma segunda língua tem a preferência por ouvir o áudio original, desde que a obra esteja no áudio da segunda língua que você conhece. Eu fiz 3 anos de japonês e na época que eu fazia japonês eu via alguma coisa de desenho, alguma coisa de longa-metragem, e vinha muitas vezes as cópias dubladas em inglês, e eu falava, cadê o áudio original em japonês? Porque você começa a criar identidade. Então assim, legenda é tudo de bom.
Maguinho, eu sei que você, Maguinho, vai no cinema pra ver filme dublado também, que eu sei.
Sim. Esse cast hoje é um tema bastante relevante e eu acho que ele é muito atual, cara, no que diz, acho que ele diz muito sobre o perfil do público do cinema de alguns anos, entendeu? Eu acho que ele vem se revelando também as novas tendências que o mercado cinematográfico vem se moldando. Eu acho que assim, na minha preferência é pro filme legendado, óbvio. Apesar de nós somos de uma época, né, fomos de uma época dos anos 80, 90, onde os filmes dublados foram a nossa criação. Tivemos uma identidade e eu acho que nós devemos a eles, né, todo o amor que a gente tem pelo cinema hoje em dia, entendeu? Eu acho que assim, cara, as duas versões têm seus acertos, têm suas qualidades e têm também seu lado ruim, entendeu? Eu prefiro o filme legendado, mas eu acho que se a gente analisar o cinema como uma empresa, eu acho que o que ele faz é muito correto, porque ele quer ver retorno financeiro, entendeu? E hoje em dia ele perde muito público, né, para os streams, que nós vamos entrar um pouco nesse papo, mas a minha preferência é para filmes legendados, sim.
Pedrão, você que trabalha com legendagem já há bastante... Quantos anos já, Pedro?
Olha, eu fiz minhas primeiras legendas ainda de cunho amador lá no ano 2001 e profissionalmente eu comecei em 2005, então vão aí 11 anos.
Ah, já, bastante experiência, né, Pedro?
É um profissional da área, né?
Sim, com certeza.
Não tem, é inquestionável isso. Agora, eu queria perguntar pra você o seguinte, Pedro. Você que trabalha com isso e também assiste bastante filme legendado, quais são as vantagens da legenda e pra você quais são as desvantagens de ver um filme legendado?
Bom, vou tentar não me repetir daquilo que eu falei originalmente, mas a vantagem é você, teoricamente, você tem uma coisa mais fiel ao que está sendo dito na dublagem, se a dublagem for bem feita. Porque na legenda você tem um resumo. Muita gente fica até zangado de falar que entende um pouco a língua e fala, poxa, mas ele não traduziu tudo que foi dito. Foi bem isso que ele falou, peraí, né? E a verdade é, a legenda, ela tenta ser o mais fiel possível, mas ela é um resumo, porque você tá limitado ali a 2 linhas, tá? Não adianta falar que tem legenda de 3 linhas, porque profissionalmente não se faz isso. Porque existe um número de caracteres que o olho humano consegue acompanhar. Se vocês quiserem uma matemática rápida, diz o seguinte: são 15 caracteres por segundo e uma legenda boa não deve ficar mais do que 4 segundos na tela. Então, olha, você faz só o cálculo aí, você só pode ter até 60 caracteres por cada 4 segundos. Isso seriam 2 linhas cheias aí. mais ou menos. Pensa bem, você tá falando de um filme que conta da rebimboca da parafuseta de algo, fazer um documentário, às vezes é difícil, né? Muitas vezes é difícil. E a pessoa pode achar, pô, eu tô perdendo conteúdo. Por outro lado, se a dublagem não for bem feita, se a dublagem não conseguir encaixar, se você tem uma piada localizada, uma piada que só funciona na língua original para ser adaptado, não tem jeito, você vai perder o conteúdo também.
Acho que é basicamente isso mesmo. A versão legendada, ela é a cópia fiel do que os atores queriam passar pra gente, entendeu? Em termos de atuação, em termos de postura, estrutura de linguagem, tá tudo ali. Quando você transporta isso pra uma dublagem, você tem que prestar muita atenção nesses pontos, entendeu? Digamos, eu acho que é muito mais fácil você transpor uma animação que você é só troca de atores, é muito mais fácil, por isso que dá muito mais certo. Eu acho que assim, hoje em dia, né, a gente pegando essa pesquisa de 2012, 2013, que tem uma preferência dos, né, 59% sendo o público prefere os filmes dublados, né, pela gama de gente nova que tá indo. E eu acho que assim, vou até falar uma coisa que eu não sei como as pessoas vão encarar, mas eu acho que assim, nós três, e acho que o pessoal que compõe o grupo que faz o Outcast também, e o público que nos escuta, a gente não representa essa pesquisa, porque nós não somos aquela galera que escolhe o filme na fila. A gente tenta sempre estudar um pouco mais, e isso pro cinema não faz diferença. Se você conseguir montar, fazer uma dublagem de acordo com o que o original quis passar, eu acho totalmente válido. Eu vi filmes e vejo filmes porque às vezes tem horários completamente absurdos para ver o filme legendado, que me faz, infelizmente, ver versões dubladas. E que sair do filme assim, pô, legal, cara. Por quê? Porque a gente tá dando uma importância maior. Com a demanda maior, também se emprega maior responsabilidade, entendeu? O público quer estar vendo mais, então mais profissionalismo se exige de quem faz dublagem, entendeu?
E eu te digo mais, Maguinho, um comentário que quando eu faço versão, quer dizer, o pessoal pensa, o Pedro faz tradução, o que, que ele faz? Ele traduz do inglês pro português. Mas eu faço muita versão, eu já legendei muita coisa, né, da Globo, coisa pra fora. Às vezes eles vão pra ser indicado ao Emmy e tudo. E eles, né, eles me contratam pra fazer algum desses programas. E aí eu tenho que ter em mente que a cultura... Vamos falar principalmente dos Estados Unidos, tá? Porque o pessoal na Europa também lê mais legenda que americano, mas... Então focar até mais no público norte-americano. Eles não têm o hábito de ler legenda como a gente tem. Então eu também tenho que enxugar, às vezes, até mais. E graças a Deus o inglês ajuda nisso, porque as palavras são mais compactas. É. Às vezes você tem palavras e expressões. Mas eu já, depois de conversar muito com muita gente, eu vejo que tem muita gente que, não é por preguiça não, muita gente que fala, eu prefiro o filme dublado porque eu não consigo acompanhar a legenda. E isso, muito provavelmente, vem talvez de uma geração agora que tá mais habituado com a internet, com aquela coisa rápida e tudo, e não consegue acompanhar uma legenda.
Então, sim, é verdade.
A dublagem é mais confortável mesmo.
Verdade, claro.
E eu tenho que aplaudir de pé a dublagem atual.
E até porque, vendo um filme dublado, você consegue olhar pra tela direto, perceber o fotograma inteiro.
Acompanhar melhor o filme.
Né, acompanhar melhor o filme. Eu acho que tem coisas boas, sim.
Não, documentário pode ser um pesadelo, tá? Isso adianta vocês. Claro. Documentário, às vezes...
A gente vai entrar bastante nessa questão, mas porque tem uma coisa que sempre me incomoda nessa questão da legenda e da dublagem, é o fato de que nós somos de uma geração, como a gente falou lá no início, que assistia os filmes, todos os filmes da nossa vida, né, os filmes que a gente cresceu vendo na Globo, enfim, na televisão, a gente via dublado, na sessão da tarde, na tela quente, no domingo maior, enfim. A gente se acostumou, tanto que assim, eu até brinquei que o Maguinho não vê os filmes do Van Damme, o Maguinho sabe de cor. Porque ele decorou todas as frases, por mais absurdas que hoje, né, aquela dublagem possa aparecer, porque usavam expressões da época, mas a gente se acostumou com aquela voz, a gente sabia qual era a voz do Bruce Willis, a gente sabia qual era a voz do Stallone e do Tom Cruise. Então se você via o dublador do Tom Cruise em outro personagem, você falava, esse aí é o cara que faz o Tom Cruise.
É verdade.
Tudo isso era uma linguagem pra gente.
Poxa, em 2000 eu achei o máximo quando passou X-Men na Globo e eles colocaram os mesmos dubladores do desenho. Que a gente assistia.
Não, aliás, todos os filmes dos X-Men são dublados pelos dubladores do desenho. Agora, hoje, 20 anos depois, a gente tem preferência pelos filmes legendados. você rever um filme. Por exemplo, eu há pouco tempo revi o Robocop original, né? Já vi o filme 500 vezes, até mesmo em inglês, mas sempre que eu vejo, eu vejo o filme de outra maneira, porque tava acostumado com aquele filme, eu sei, aquele filme de cor e salteado, ele dublado. Então, pra mim, é sempre estranho revê-lo em inglês.
Ah, sim. Não,
não sei se isso acontece com vocês.
Ô, Maguinho, você é filho dos anos 80, você deve ter, assim, no seu cerne, Marcelinho também, você deve ter no seu cerne aquela voz do Marty McFly no Back to the Future.
Não,
né?
eu ia falar isso agora.
Aquela voz esganiçada, né?
Doutor! É, eu ia falar agora. Filmes como De Volta para o Futuro, Máquina Mortífera, Um Tiro da Pesada, Conan, Predador. Enfim, não tem condições de eu rever esse filme na versão original. Não tem, entendeu? É a versão dublada que tá na minha essência, entendeu?
Som esquisito, né?
Mas eu te desafio a ver... E você vai ver outro filme. Eu te garanto.
Não, mas é óbvio, claro, claro, claro. Todo o contexto da época também, entendeu? Eu acho que essa parte de antigamente, ver filmes dublados e tal, e hoje a gente preferir filmes legendados, eu acho que isso muito reflete na evolução, acho que no crescimento de cada um, né? Você tem uma ideia, há 20 anos atrás nós tínhamos uma cabeça, a gente pensava de uma outra forma, ou não pensava, né, vamos...
Fale por você, Maguinho.
É, não. E eu acho que a preferência pro filme dublado, na minha opinião, era quase como natural. E há 20 anos atrás, acho que botou 20, 30 anos atrás, o contato com a língua inglesa não era tão fácil como tá hoje em dia. Se você coloca aí 20, 30 anos, cara, o mundo hoje tá conectado. Você não tem como um filme ou uma notícia passar despercebido e não chegar a qualquer pessoa no globo terrestre. Qualquer pessoa pode ter acesso às informações que nós não tínhamos, uhum, por N fatores, né?
Uhum.
Por essas tecnologias não serem criadas ainda.
Maguinho, isso que você falou é uma coisa interessante, eu nem tinha pensado nisso, porque é o fato de que hoje em dia com a internet, praticamente tudo que você vê na internet, né, você acaba tendo acesso ao inglês.
Sim,
até, óbvio, até claro. Em sites brasileiros você tem acesso a coisas em inglês.
Sim. Ah, total.
Mesmo se você não fala inglês, você reconhece inglês.
O inglês tá, eu não sei ler inglês. Da nossa casa, a gente querendo ou não, entendeu? Coisa que antigamente não era.
Mas é uma língua, mesmo que uma pessoa não fale, ela sabe que aquilo é inglês.
Olha só, vamos falar aqui, se eu puder puxar pra esse lado, de título de filme. Isso já em 95, com o Twister, acontecia. Já tava se adotando de não chamar o filme Twister de Tornado. Ele fazia aquela coisa do aposto. Twister, aposto, Tornado, e não só Tornado.
Uhum. É verdade.
Mas, ô Pedro, pra você, por que mudou tanto, né? De uma geração dos anos 90 pra cá, as pessoas estavam muito acostumadas a ver dublados. Quer dizer, pra mim isso era um modo de vida, né? Televisão... Dublado. Cinema, legendado. Isso aí não tem questão. Não se questionava isso.
Salva animação, né?
Mas nem todas as animações. Eu lembro que eu vi o Roger Rabbit no cinema e meu pai lendo pra mim a legenda. Porque eu era tão pequeno que eu não conseguia acompanhar a legenda, ele lia pra mim. Né? Então, assim, por que você acha que essa geração tá mais acostumada com o dublado? E por que a gente, se puder evitar de qualquer jeito, foge da dublagem?
Deixa eu responder a sua segunda pergunta primeiro. Eu acho que a gente foge porque nós somos cinéfilos. A nossa paixão por cinema é tão grande e a gente tem quase que um relacionamento assim, tipo, o Mel Gibson e o Bruce Willis não sabem quem nós somos, mas nós sabemos, eles estão na nossa casa há 25 anos, há 30 anos. Então, quando você quer ouvir o John McClane, por mais que você conheça a dublagem do John McClane, a dublagem original, né? A dublagem lá de quando passou a primeira vez, numa tela quente da vida, você, quando vê no cinema, você quer ouvir o Bruce Willis, porque aí quando você assiste o Quinto Elemento, você quer ouvir aquela mesma voz, entendeu? Então, a gente, como cinéfilo, se agarra. E outra coisa, como tem crescido o mercado dublado, eu acredito que a gente, na hora que vai escolher o nosso filme aqui, de novo, outra coisa que o Maguinho já falou, você tá escolhendo o filme, você tá agora, peraí, agora eu tenho que garimpar pra chegar numa legendada? E peraí, e tem sessão dublada às 9h40 da noite, naquele prime time ali, que você com certeza achava que só ia ter legendado? Então você tem que garimpar mais. Então, quando você tem que lutar contra algo, você valoriza até mais o produto.
Esses 20 anos, 30 anos, o mundo mudou muito. E fez com que as nossas cabeças foram moldadas pra ser mais preguiçosas, pra serem mais preguiçosas, entendeu? Então, o filme dublado, ele é muito mais fácil, muito mais prático, muito mais acessível para o público que o cinema quer, que não somos nós, que somos a grande minoria.
Ele, entendeu? É confortável, né?
É, claro, entendeu? Você foi ver o Homem nas Trevas, sessão de 10h30, única sessão legendada. Tinha mais 5 sessões, tudo dublado. Em um filme de censura, acho que 16 anos pra cima, um filme tenso, um filme de suspense, onde a grande maioria, há anos atrás, seria o contrário, né? Ou, quiçá, teria versão dublada.
Você sabe que você tá falando uma coisa muito interessante, porque quando eu fui ver a ratoeira do A Última Premonição, que foi escolhida até pelo senhor, eu tive que... Quer dizer, foi um dos piores dias da minha vida. O Maguinho sabe disso, já xinguei ele bastante por isso. E, assim, eu tive que me desdobrar, achar um dia, um certo horário, e ir num cinema que era extremamente longe da minha casa.
Viajar às 2 horas, ultrapassar o arco-íris.
Pois é, pra poder achar o filme, que era um filme de terror também, e achar a versão legendada. Isso, assim, foi a briga que eu tive pra não ter que ver o filme, que eu já sabia que era ruim, pra não ter que vê-lo dublado também, né? Preferi ver a voz original dos atores. É, isso é um sacrifício que eu tive que fazer também pra poder achar o conforto que eu queria pra ver o filme. Agora, isso é uma coisa que eu fiquei pensando, e até comentamos isso no cast, por que filme de terror tem ganhado tantas salas, tantas versões dubladas? Porque, assim, eu entendo as animações, eu entendo os filmes dos super-heróis, porque são blockbusters. Bem ou mal, o público deles é um público mais novo. Sim, eles querem agradar os mais velhos, os pais, e a ideia é agradar todo mundo, mas a gente não pode esquecer que o foco, as pessoas que vão nos parques de diversão, que pedem pra comprar os bonecos, são as crianças. Então, eu entendo. Eu não tô dizendo que dublagem é só pra criança, eu tô dizendo que, né, é mais fácil pra uma criança pra ver um filme dublado. Se ela tiver que escolher, ela vai escolher, obviamente, no, como Pedro falou, os cinéfilos podem optar ainda pelo legendado. Agora, filme de terror, eu não entendo. Eu não consigo entender porque filme de terror, ele tem uma questão, a questão toda do áudio, da dublagem, é uma questão diferente.
Sabe aquele ganha-pão? Eu tenho meu ganha-pão com a legenda. E se eu tiver que escolher filme pra legendar, o filme de terror é um dos mais agradáveis porque ele é realmente fácil. Eu termino meu trabalho mais rápido. É muito grito, é muito help, muito socorro, socorro. Agora, por que que um filme de terror seria dublado, Marcelo? Tá aí.
Por que que eles estão ganhando tantas versões agora? Eu não entendo. Como o Maguinho falou, são filmes que tem um público mais limitado. Talvez por isso, né? Descobriram, fizeram uma pesquisa e descobriram que o público que vai ver um filme de terror gosta de ver dublado.
Olha, será que é porque nos filmes de terror, muitas vezes, se você piscou, se você, né, e a geração hoje em dia é totalmente dispersa, então fica olhando o smartphone na hora do filme, se você piscou, às vezes você perdeu o susto, então a pessoa não pode estar olhando pra legenda, ela tem que olhar pra tela? Será que é isso?
Eu acho que é uma das causas. Né, pra vocês terem uma ideia, eu falo isso recorrente nos cast, que hoje em dia tá cada vez mais difícil você ter uma experiência satisfatória no cinema para filmes de terror, ainda mais quando é dublado, entendeu? Porque a galera não tá nem aí, nego quer falar alto, jogar pipoca. Essas versões dubladas, né, você pega o povão, você pega a galera que o cinema realmente quer ter retorno, que é o que vai comprar combos, chicletes e balinhas, entendeu? E eu acho que, assim, a experiência para o filme é o cara, como eu falei, que tá na fila. Gente, o que que tá passando? Lights Out, Homem nas Trevas, poder ser interessante. Tô aqui com a minha namorada, um grupo de amigos. Vambora, vamos ver isso aí. E aí, cara, a experiência do filme em si, ela fica em segundo plano, entendeu? Acho que é o que tá acontecendo e tá muito difícil você se entreter, sair de um filme caro, de um filme tranquilo, sair de casa, paguei, entendeu? Tá cada vez mais complicado. Peraí,
você tá querendo dizer, então, que a dublagem, ela facilita essa galera que também não sabe se quer ir no cinema, não sabe escolher um filme direito.
Que decide o filme na fila,
é a galera isso? Que incomoda dentro do cinema. Você tá dizendo que a dublagem facilita isso,
então. Ah, eu não tô dizendo, não. Eu tô sendo taxativo. Nossa. Eu acho que isso.
Olha só, hate mails pro Maguinho.
Eu tô
direto pra ele, não manda pra mim, não.
Eu acho assim, nada contra a dublagem, os profissionais, amo vocês. Tem nada disso, tem nada a ver, entendeu? Mas eu acho que indiretamente facilita aquela galera que vai pra galhofar, entendeu? Essa é a minha opinião.
Olha só, eu até separei aqui uma frase da Cristiane Finger, que ela é professora de telejornalismo da PUCRS. E ela falou uma frase interessante, eu tava nessas pesquisas que a gente faz pra fazer o cast, ela falou uma coisa que eu acho interessante, que meio que discorda disso que você tá falando, Maguinho. Que não é só a classe C que vai atrás dos filmes dublados, não. Embora seja uma grande maioria, segundo os números, né, que dizem que grande parte, assim como você falou, mas ela diz o seguinte: devemos considerar o fenômeno da segunda tela, com as pessoas vendo TV conectadas na internet. É por isso que a classe A e B não rejeita de toda a dublagem. O que ela tá querendo dizer? Na questão da televisão, em casa, as pessoas... E eu sou uma pessoa assim também, tá? A pessoa fica vendo filme, mas também tá no computador ou tá no celular. No caso do cinema, eu vejo muitas pessoas no celular, né? Vendo notícia ou no WhatsApp, enfim. Então a pessoa não tá 100% no filme. Ela tá também olhando pra uma outra tela. Isso vai muito da geração também de hoje, né?
Desculpa, que aí depois reclama que não entende o Inception do Nolan. Por que será?
É verdade.
Pois é, mas isso tem muito da nossa geração também. Que não respeita, por exemplo. Vamos desligar o telefone? Vamos não trazer latinha pra cá pra dentro? Então eu acho que essa questão de não respeitar o que o cinema tá te pedindo pra você estar ali dentro, isso sempre teve também. Agora, com o celular, vai de cada um. E cada um tem gente que, cara, eu não vou desligar, eu preciso deixar meu celular aqui. E o celular distrai.
Então é o auditivo, você diria que por estar dublado, eu não preciso estar lendo legenda. Então eu tô ouvindo enquanto eu tô fazendo outra coisa, então, não, em isso segundo é uma, isso, plano...
Quem tá dizendo é Cristiane Finger, eu tô perguntando se vocês concordam ou discordam.
Não, eu tô conseguindo entender agora. Quando falou, é por isso que a classe A e B não rejeita de toda a dublagem, eu pensei, há 10 anos, eu levei o DVD do Supremacia Born pro meu tio assistir. E aí ele falou, tem o áudio dublado? Eu falei, tem, mas por que você... Ah, ele falou, eu tô com uma preguiça. E assim, advogado, com doutorado. E ele falou, ah, tô com uma preguiça. Ele já tem pra lá quase 70 anos. Então eu pensei que se encaixava nesse quadro. Esse que a Cristiane tá falando de que, né, é porque você tá olhando duas telas simultâneas, eu imagino isso. Se você tem a legenda, você tem que tá lendo, né?
Isso é só um motivo, mas tem muita gente, assim como você falou, Pedro, que prefere não ler a legenda. Se puder abrir mão, o meu pai, ele prefere ver um filme dublado. Eu acho que ele entende mais quando é dublado. Então eu acho que vai de cada um também. Não, eu não diria que é só a classe C, não.
Mas é por isso, Marcelo e caro Pedro, que a pesquisa se reflete dessa forma. O público do cinema, que novamente eu falo a mesma coisa, que o cinema precisa, né, que ele tá perdendo público pra streaming, pra... Enfim, é esse. É o público que vai pro cinema, que escolhe o filme na hora, e ele prefere realmente ver um filme dublado porque cansa menos, sabe? Então, assim, pro cinemão, como a gente tá falando aqui, eu acho que é isso. Acho que a pesquisa tá refletindo basicamente isso mesmo, entendeu?
Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A questão das animações, né? Os filmes que muita gente ainda costuma chamar de desenho. Eu moro em São Paulo, eles moram no Rio, então a gente tem esse parâmetro, né? A grande maioria das cópias que chegam aqui no Brasil são dubladas. Muito poucas cópias legendadas. Quando você acha aquele horário assim, 9 horas da noite, 10 horas da noite, aí você vê, às vezes, acha uma. Que aí é pra um público bem focado. Então, eu fui ver o Procurando Dory, achei uma sessão também, que era 10 horas da noite. E só tinha gente mais velha. O cinema tava cheio, mas só pessoas mais velhas, não tinha criança, pra você ter ideia. Isso é uma coisa que incomoda vocês, vocês que gostam de animação também, só levando em consideração que, assim, a animação não tem um som original, né? Na verdade, a animação, quer dizer, algumas são até feitas em cima de um ator específico, mas é o único gênero que, às vezes, a dublagem encaixa até melhor. O que que você acha, Maguinho? Vamos começar com você.
Então, sobre esse gênero, de forma alguma ele me incomoda, tá? Até porque eu acho que eu posso contar nos dedos as animações legendadas que eu vi no cinema, entendeu? Então acho que pro meu cérebro, pra minha cabeça, ele já tá moldada como animação versão dublada. Não me incomoda, tanto é que assim, eu o filme preferido do ano passado, que, né, você sabe que foi o Inside Out, eu vi 3 vezes no cinema versão dublada e vi no Telecine, a versão legendada. Eu vi um outro filme, só que de uma forma assim, como eu preferi a versão dublada, sabe? Porque você começa a se identificar, entendeu? Então assim, na parte de animação não me incomoda de forma alguma, eu até prefiro.
Eu penso assim, década de 80 inteira eu ia ao cinema ver a animação era Disney, de vez em quando você tinha uma coisa do Don Bluth, alguma coisa do Spielberg, mas era isso, e era tudo dublado. E se você pegar daquela era do renascimento da Disney, que começou com a Pequena Sereia, eu me lembro muito disso, a Pequena Sereia e a Bela e a Fera, eu ainda via dublado. E meu pai, quando foi lançar o Aladdin, meu pai falou, olha, o filme vai ter, as canções vão se manter em inglês. E começou o filme tava legendado inteiro. Eu falei, ué, pai, e isso em 1992, olha só, tem bastante tempo, dali em diante, sempre tinha a opção no Brasil de ver filme legendado, e eu adorava. Outra coisa que começou a acontecer com mais marketing desde aquela época, quem fez a dublagem do Aladdin? Robin Williams fazia o gênio. Você ia pro cinema procurando as vozes dos atores, né? Fazer até um trocadilho aqui, você foi ver Procurando Dory, e em algum momento, se você tá vendo o filme em inglês, você procura a voz da Ellen DeGeneres ali. Dizem que como tradutor, né, que é parte do meu trabalho, fala, você não traduz palavras, você não traduz frases, você traduz parágrafos. Eu acho que um... você traduz ideias. E eu acho que o dublador faz isso. Ele pega o roteiro e fala, como é que eu vou adaptar isso? Não pode ser palavra por palavra, frase por frase. Como é que eu vou adaptar isso? Como é que vai ficar uma coisa engraçada? E aí você começa a saber, já tem 15 anos, mas quando a gente ouviu, olha, Bussunda na voz do Shrek, muita gente abriu um sorrisão falando, poxa, tudo a ver.
Não, e muitas vezes fica até melhor. Você deu um exemplo perfeito. Eu acho a dublagem do Bussunda é muito melhor do que a dublagem do Mike Myers, cara. Que eu já não acho um bom ator. E pior ainda, fazendo Shrek, que eu acho que não tem nada a ver.
Verdade, concordo com você também.
Não, a gente tem que levar em consideração também, a gente falou de vários filmes, mas, por exemplo, tem alguns filmes que eu acho que a dublagem até salva, de certa forma, o filme. Porque dependendo do bom dublador, ele consegue capturar a ideia, né?
Eu ouvi comentários personagem. Assim, né? Eu me lembro, acho que eu não vi todos a Era do Gelo, mas eu posso até me gabar que eu legendei o número 2. Mas eu me lembro muitos elogios em relação ao Sid, que era a voz do John Leguizamo, O pessoal, eu não sei quem é o dublador que fez, assim, teria que pesquisar, mas que ele deu um sotaque de nordestino extremamente engraçado pro gênero do Sid, e o pessoal morria de rir, e era elogiadíssimo.
Aquele rapaz fazia os trapalhões, o...
Tadeu Mello?
Tadeu Mello, isso.
Principalmente no universo nerd, né? O que tem a força do Star Wars? Qual é a força do Senhor dos Anéis? É muitas vezes você ter o quote, né? Você poder citar a frase, né? Aquela coisa imortal do I am your father, may the force be with you. Num desenho dublado, para um público que talvez não fale inglês, olha que barato, você perpetua o legado de um filme se a dublagem for bem feita e fica uma coisa tão marcada que a pessoa tá repetindo aquela no cotidiano dela, tá jogando e a outra pessoa pega a referência. Então olha só como a dublagem pode ser uma coisa muito legal.
Mas eu vou te dar um exemplo de você ver um filme legendado onde as pessoas sacam que a legenda tá querendo te enganar. Você conhece vários exemplos disso, mas quando eu fui ver o episódio 2 do Star Wars, vamos ver se você vai descobrir o que eu vou falar.
Gelo fino, hein?
Existe um personagem nesse filme?
Não, ai meu Deus.
O Conde do Cu.
Tem um pior, cara. Tem um ainda pior.
O nome dele em inglês é Conde do Cu. Eu não tô brincando, pode pesquisar.
Eu sei.
E a legenda, pra não deixar a coisa muito ali, né, porque os caras perceberam, eles chamaram de Conde do Can.
Isso.
Então, mas aí toda vez que alguém falava assim, Conde do Cu, ia aparecer do Can. Olha só como as pessoas são inteligentes. Aparecia do Can, as pessoas começavam a rir. Então aquilo tirou as pessoas do filme. Tirou mais do eu acredito, se tivesse botado a verdade. Agora, você querendo enganar... É com certeza, Pedro. Porque você tá na cara que eu tô querendo me enganar. Eu sei o que ele falou. Eu não sou idiota. E eu não fui sozinho, não. Muita gente no cinema tava rindo junto.
Mas o Maguinho tá rindo no fundo. Marcelinho, eu vou mais longe ainda. Nesse mesmo filme, eles fazem referência... O Ewan McGregor, o Obi-Wan, faz uma referência a um outro Jedi que está morto há 10 anos. E ele foi traduzido como Mestre Zaifu Dias. Por quê? Porque em inglês o nome dele é Master Sifo Dias.
Eu lembro também.
Você lembra também? E quer voltar um pouquinho mais? Esse episódio 2 é 2002. Você volta em 94, a criançada, quando eu tava vendo o Rei Leão, eu achava muito estranho, porque já era um dos filmes que eu vi legendado. Mas eu me lembrei, quando eu via o pessoal cantando em português, eles cantavam Hatuna, T-U, Hatuna Matata, e não Hakuna Matata. Uhum. Olha só. Então, não é uma coisa tão alienígena
assim. Detalhes pequenos, mas fazem toda a diferença até nos filmes legendados.
Sim, e parece que Star Wars tem até um azar pra isso, né? Porque recentemente no filme agora de 2015, o nome do planeta é Jakku, caramba, né?
Pois é, ainda tem. O cu tá sempre presente no Star Wars. Olha só, o Maguinho, tirando as animações que você falou que te agradam, você acha que tem algum gênero, a gente citou o terror, os filmes dos heróis, tem algum gênero que você acha que a dublagem prejudica? O terror você não falou, eu não sei se pra você prejudica ou não, mas tem algum gênero que você acha que quando dubla não fica tão legal?
Eu acho que assim, depende muito do resultado final. Eu acho como que a dublagem vai transportar tudo que aquele filme proporciona em termos de atuação, em termos de linguagem.
Você concorda que a dublagem brasileira é boa?
É boa. Eu acho que é acima da média.
Gente, é uma das melhores do mundo.
É acima da média mundial.
Pois é, eu acho muito boa. Eu vi os Vingadores, primeiros Vingadores eu vi no cinema com uma criança e eu vi dublado. Eu achei muito bom. Foi uma surpresa porque eu não tinha visto, há muito tempo eu não via nada dublado. Eu achei espetacularmente bom, assim. Tanto o ator que fazia o Robert Downey Jr., que é o principal do filme, quanto os outros atores que faziam as outras vozes, estava tudo encaixadinho ali. Então, nesse caso dos filmes super-heróis, eu acho que até vai.
Não, é por isso que eu tô te falando que, assim, eu acho que não tem um gênero específico de ser ruim ou bom. Eu acho que depende muito de como a dublagem é feita.
Mas entendeu? Não esqueçam, como a tradução pra dublagem foi feita, tá? Pra você não ter aquele momento, isso tanto acontece na legenda quanto na dublagem. É, os caras estão, por exemplo, fugindo de uma situação, estão escapando de algum lugar. Aí chega ali naquela, na esquinazinha, olha, e aí a pessoa que tá atrás, que não tá olhando, fala, e aí? E aí em inglês o cara fala, so far so good, até aqui tudo bem na tradução. E aí você tem numa legenda, ou às vezes numa dublagem mal feita, você tem tão longe, tão bom. Eu não tô brincando, sim, não. Sim. É, tão não, longe, tão bom, gente.
Verdade, sabe, verdade.
Né? É da nossa lista de pérolas.
Que não tem sentido nenhum pro que tá acontecendo ali.
Mas é. O dublador muitas vezes tá, olha, tá escrito aqui, eu tô vendo no script. O dublador, ele não é tradutor, ele é dublador. Ele não vai ter o texto igual pra comparar e falar, ué, tem alguma coisa errada aqui.
Precisa fazer sentido, né? Tem que falar.
Ué, vocês lembram no Do Que As Mulheres Gostam, do Mel Gibson?
Sim.
A cena era o quê? Ele aparecia, um filme sobre mulheres, um filme de, né, de, principalmente todo focado na mulher. Aparecia uma hora que na legenda aparecia, moça, moça. Aí você pensa, peraí, ele tá, o Mel Gibson tá assistindo um jogo de basquete, alguém arremessa a bola no aro, era o time adversário pro que ele tava torcendo, e ele fala, miss, miss, de erra. O que isso deve ter acontecido? Muita gente pensa, pô, mas que porcaria de tradução? Muitas vezes foi um script que foi dado pro tradutor, um script que é só das falas, que nem descreveu a cena. Então você vê um miss, miss num filme totalmente focado em mulher, faria todo sentido o tradutor botar aquilo. Então, ó, olha as etapas do processo aí. Moça, moça, num miss, miss.
É, isso encontra em praticamente todo filme, você vê alguma coisa que não encaixa exatamente.
Como eu falei, depende muito de como é feita. Mas eu acho que um gênero que se beneficia, eu acho que é a própria comédia.
Sim.
Entendeu? Porque eu acho que quando você transporta pra linguagem que você tá falando, ou do português, enfim, você consegue pegar gírias, conceitos, trejeitos que o público vai se identificar, entendeu? Tipo, cara, o cara fala o que eu tô falando, é o meu cotidiano, entendeu? Isso é uma coisa boa, faz com que o gênero da comédia seja um pouco mais fácil pra que dê certo. E eu acho que os outros também dependem muito como que é feito, entendeu?
Posso adicionar uma? É que eu penso, eu nunca imaginei dessa forma, mas aconteceu uma coisa num grande filme que eu acredito que vocês dois adoraram no final do ano passado e início desse ano, que é o The Big Short, da Quebra da Bolsa.
Uhum. Sim. E que aqui é o grande
Aposta.
A Grande Aposta.
Esse é um filme que a legenda é massacrante. As pessoas que tiveram, eles até falaram que tiveram que estudar economês, que tiveram que escrever economês, e mesmo assim, se vocês sabem que o filme mesmo assim é complicado, né? Foi muito puxada a legenda, eles parece que passaram duas semanas estudando para a legenda finalmente sair, então foi muito árduo o processo. E eu me pergunto se uma dublagem bem feita não iria beneficiar aquele filme, visto que o filme é quase que um documentário, de tanto que explica, do tanto que a quarta parede, do tanto que a quarta parede é quebrada. Eu me lembro no filme, aqui tá a Margot Robbie maravilhosa numa banheira de espuma pra explicar pra vocês. E mesmo assim eu não entendi. E não venha falar que eu tava perdendo foco, tá?
Não, e ainda mais, Pedro, e a quantidade de siglas que o filme aborda do âmbito bancário, entendeu? Do âmbito financeiro, é absurdo. E assim, eu não sabia de várias siglas. Eu falei, cara, que porra que eles estão falando, cara?
Exato.
Aí concordo com você. Talvez uma dublagem um pouco mais adequada com o público normal, vamos dizer assim, público civil, né? Eu acho que o filme poderia ser beneficiado com isso.
Pois é, né?
Eu acho que você falou a palavra-chave aí. Adequação, ela se encaixa tanto na legenda quanto na dublagem.
Sim.
Na minha opinião, eu acho que o que fica pra mim desse cast é mais isso. Os dois lados têm a sua vantagem, os dois lados têm os seus problemas. Vai da pessoa, né, de que cada um gosta, e da adequação, tanto da legenda quanto da dublagem. Se um não for bem feito, o outro vai ganhar mais público e vice-versa. Agora, eu preparei uma pegadinha aqui pra vocês, que não está no roteiro, e eu queria saber rapidamente de vocês, assim, eu andei pesquisando aqui, e um dos críticos brasileiros que eu acompanho bastante, apesar dele ser muito polêmico, é o Pablo Vilaça. Vocês devem conhecer, obviamente. E ele tem um texto maravilhoso na internet chamado Os Malefícios da Dublagem. Eu até convido todo mundo que tá ouvindo a gente e vocês depois que deem uma olhada nesse texto. Obviamente, ele tá com um título desse, né? Ele tá assumindo um lado. Só que ele levanta algumas bolas, algumas questões que eu até separei aqui. E eu queria rapidamente debater com vocês esses mitos das legendas e das dublagens. Beleza?
Vamos lá.
Ah, ótimo.
O primeiro mito que ele aborda é o seguinte: a legenda afasta o público que não sabe ler do cinema.
Começou com uma frase profunda.
A legenda afasta o público que não sabe ler do cinema.
Não, se você for pegar no público, né, do nosso querido Brasil, ele não tá errado não, cara. Porque...
Você mesmo, Maguinho, você, durante um cast, lá no nosso, nos cast do mês, se eu não me engano, de março ou abril, você chegou a falar isso.
Falei de uma pesquisa. Eu acho que isso que o Pablo falou também, gosto muito dele, eu acho que traduz muito o povo brasileiro, né, como que a... que as desigualdades são, entendeu? E eu acho que para um cinema ir lá para os confins do Nordeste, onde você tem uma taxa de analfabetismo absurda, esquece você passar um filme legendado. Esquece. Você não vai conseguir. O público não vai conseguir ler. É, ele tá sendo claro? É claro, dói, dói. Mas é isso, cara. O nosso país é esse.
Minha resposta inicial era concordo, exclui. Mas eu fico pensando uma coisa. É, eu queria saber qual é a parcela de pessoas que são analfabetas que frequentam o cinema. Quantas pessoas que não têm, assim, não são nem um pouco letrados, e aí você tem que, obviamente, excluir o garotinho que ainda está aprendendo a ler, por isso que você leva o garotinho e a menininha que estão aprendendo a ler para ver filme dublado. Mas qual é a parcela de pessoas analfabetas que vai ao cinema? Porque pelo menos eu sei que na televisão ele vai ver dublado, se ele quiser, né? Quer dizer, ele já vê dublado na televisão. É. Tem um contingente tão grande para isso ser uma coisa relevante?
É. Isso é uma questão interessante, porque vai até um pouco no próximo mito aqui que ele tá falando, que são os deficientes visuais. A legenda afasta os deficientes visuais do cinema também. É, eu acho que isso é uma questão que eu acho que cai muito nisso que você tá falando, Pedro, é a mesma questão pelo seguinte, é uma parcela, a gente tem que levar em consideração sim, mas é uma parcela menor de um público. É um público que infelizmente está mais acostumado a não ir pro cinema por essa questão, ou pelo analfabetismo ou pela deficiência visual. O cinema infelizmente não está preparado ainda, eu digo isso no mundo inteiro, para atender o deficiente visual, o analfabeto. É um sacrifício, infelizmente, que essa parcela da população ainda passa.
É, eu tenho o meu primeiro DVD, assim que eu tive meu primeiro aparelho de DVD, o primeiro DVD que eu comprei foi o do Grinch, e eu me lembro que DVD, né, eu tô vendo todos os menus e tudo, explorando, olha que legal, tem os extras, coisa que nunca tinha em VHS, e tinha lá audiodescrição.
É, então, você encontra isso em DVD, mas o cinema não te oferece isso.
Eu soube que no Japão você já tem a opção de ver com ou sem legenda, você coloca o óculos, eu acho, e você escolhe a legenda que você quer, porque a legenda ela passa numa barra preta embaixo.
Ó, isso já é uma coisa interessante.
Porque não, que a primeira experiência que eles tiveram com isso era, a legenda sempre vai passar na barra preta embaixo, quem não quiser ler legenda, olha pra cima, e que depois você já teria uma tecnologia que estão desenvolvendo, não é uma coisa, tem no Japão. Eu tô falando que estaria sendo desenvolvida. Já tem TVs que duas pessoas usando óculos podem ver duas imagens diferentes, né? Já tem videogames que são jogados assim, que você poderia ver legendas diferentes. A audiodescrição, de novo usando o Japão como exemplo, será que não existe da mesma maneira que tem nos aviões você plugar o fone no braço e escolher o seu áudio? E aí você teria audiodescrição?
Isso é uma questão interessante até pra dublagem, né? Inventar um jeito de ser, não sei, você usar um fone onde quem quiser dublado, escuta dublado, isso. Quem quiser, enfim, no áudio original, escuta no áudio original. Talvez isso seja uma possibilidade pro futuro.
Por outro lado, seria agradável eu, Maguinho e Marcelinho sentados, os três com fone lá, entendeu? Sem ter um mínimo de interação, daquela cotovelada, uma, caraca, você viu isso, não sei o quê.
Não, Pedro, e o principal, né, cara, o som, né? O som no cinema, eu acho que ele é fundamental e é o único meio que te faz com que você se transporta de um mundo pro outro. Eu acho que, assim, você restringir isso no cinema, eu acho que em casa você faz o que você quiser. Mas eu acho que no cinema, eu acho que cara, eu acho muito difícil você adaptar essas formas.
Você não vai ter 24.2 canais em dois canais de ouvido, por melhor que seja o headphone.
É, pra ser sincero, eu adoro cinema com som muito alto. Muito alto. Cinema que tem som baixo, eu fico olhando pra trás pra ver se alguém me vê e o cara, tipo, aumenta, Maguinho, o volume.
Mas você é dono de bar de heavy metal. Você
já é surdo por natureza. Exatamente, isso que eu ia falar.
Você é surdo por natureza. Vamos lá, próximo tema, tá? A dublagem brasileira é o melhor do mundo. Deve ser valorizada por isso.
Deixa eu começar com essa. A minha resposta imediata é concordo, porém ela pode ser uma resposta muito arrogante, visto que eu não conheço todas as dublagens do mundo.
Mas você foge de filme dublado. Você não valoriza os filmes
dublados brasileiros. Não, olha só. De novo usando o exemplo da Disney. Um VHS que eu tinha, VHS não tinha áudio duplo. Um VHS que eu tinha era de um filme que não, muitas pessoas não conhecem, mas era Bernardo e Bianca. Tá? Você vê, tô dando o título em português. Tá aí um exemplo de filme que se eu assistir ele em inglês, eu sei que não é tão bom, tá? De tão bem feita que era a dublagem. E outra coisa, olha, o que eu sei, e aí eu sei porque eu já falei com outras pessoas que lidam com legenda, que lidam com dublagem, vocês já viram qual é o tipo de dublagem preferida em uma grande gama de países do leste europeu?
Não.
Vocês já viram como é que é?
Não,
Pedro. É Polônia, certas zonas da Hungria, várias zonas da Rússia, Ucrânia, Letônia, vários desses lugares fazem o que é a minha, na verdade, a minha outra profissão, que é ser intérprete, que é o tradutor simultâneo. Você fica com o áudio original falado em um tom um pouquinho mais baixo e alguns segundos depois dos atores falarem, você tem uma voz masculina para as vozes masculinas e uma voz feminina. Eu não tô brincando.
Nossa, tá? Mas é verdade. Isso é bem, para mim seria bem confuso, hein?
É muito confuso, né? E se eu te disser que pesquisas foram feitas, e eu vi esses dados em janeiro desse ano.
Mas é costume, né?
Pois é. Pesquisas foram feitas e parece que mais de 60, 65% da população prefere esse tipo, que é a tradução simultânea e prefere, vai ver que igual a gente cresceu assim dessa forma.
Sim,
mas é muito doido.
Você ouve Pedro,
John McClane falando Yippee-ki-yay, você tem aquele segundinho, daqui a pouco vai Drosky de Borte.
Se for o Cid Moreira, deve ser legal, né? Yippee-ki-yay.
E eu acho que é isso aí, Pedro, que você falou. Acho que isso é muito cultural, entendeu? Você vê com países europeus, eu fiquei um tempo lá na Espanha, eu não vi filme legendado. É só quase 100% dos filmes, sem ser com língua espanhola, são dublados. E uma dublagem que eu falo mesmo porque vi vários, assim, não dublam como o nosso dubladores que querem dar aquela
cuidado, né, mano?
Eles não interpretam.
Exatamente, não interpretam, sabe? É uma fala como se você falou, o cara tá exatamente lendo o que o ator falou, entendeu? E isso, pra experiência, fica muito ruim.
Mas se for um pornô, então deve ser péssimo,
cara. Ah, não me vem com essa.
Mas isso é cultural, né, cara? Então, cultural você não pode julgar, né?
Próxima. Legendas atrapalham o entendimento do filme. Porque você tem que ficar lá, ó. Filme, lê. Olha, lê. O que vocês acham?
Eu discordo. Eu vou bater na mesma tecla. Eu falei, depende muito de quem tá vendo, cara. Depende, entendeu? Pessoa, eu verdade. Prefiro ver filme legendado e eu não fico nessa de, ou eu leio ou eu vejo. Uhum. Ou eu vejo ou eu leio. Não, cara, não.
Você consegue entendeu? Fazer os dois.
E
você entendeu? É homem, né?
Nós temos um problema,
fazer duas coisas ao mesmo tempo.
Meu Deus do céu, que absurdo.
Eu acho que eu evoluí um pouquinho desde que eu tinha 15 anos. Não muito, mas eu consegui, né, ler e ver uma mesma imagem e tirar uma conclusão.
Pois eu pergunto a vocês dois, quantas, ao longo desses anos todos vendo filme legendado, quantas palavras em português vocês aprenderam que vocês nunca tinham visto a sua professora de português ou coisa diferente ensinar? Vocês aprenderam pelo filme, de tanto que vocês viram. Vou te dar um exemplo, a palavra paradeiro, whereabouts.
Certo. É verdade, Pedro.
Eu aprendi muito vocabulário, sim.
Legenda também é cultura.
Tá? Legenda também é cultura, ensina. Quem lê, escreve. Quem lê, também pode legendar, ué.
Olha só, essa é polêmica, hein? O áudio de um filme dublado nunca é igual ao áudio original.
Cara, eu vou me arriscar a dizer que eu concordo. Eu acho que assim, nos anos 80, a gente tinha um
som... Era bem ruim, hein, Maguinho? Nos anos 80 era bem ruim o áudio, hein?
Era muito
Perdia
ruim.
Perdia muita coisa
era,
ali,
cara. Nossa senhora, era muito abafado, né, cara? Então assim, além da tecnologia dos anos 80 ser muito ruim, a gente não tinha tanta expertise pra isso. De você, na ilha de edição, você conseguir fazer um mix com a voz, com o som ambiente, com os efeitos. Então tudo sai meio... aquela voz meio, tipo, dentro de uma redoma de vidro. Hoje em dia, as coisas estão muito melhores. Mas, cara, eu acho que não, nada supera a versão original 5.1, DTS. Não vai superar, entendeu?
É, pra ser breve, eu me lembro muito nos filmes dublados, eu me lembro sempre que alguém passava o áudio pra uma galera gritando, uê! Uma criançada rindo e tudo. Era muito engraçado, porque era assim, não é mesmo, crianças? Ha, ha, ha. De repente a faixa mudava, assim, aí vinha
aquela risada. Sim, exatamente.
Você sentia as vogais da risada, o A, pronunciado de maneira diferente. Eu me lembro muito disso. Pega qualquer desenho do Charlie Brown, do Snoopy, uhum, dublado em português, e você vai ver esse switch. E hoje em dia melhorou muito, sim. DTS, você tem as faixas diferentes e tudo, mas até hoje você vê, fica marcado no meu cérebro o VHS, vou puxar isso do fundo do baú, o VHS daquele filme Beethoven, o Magnífico, vocês lembram daquele São Bernardo?
Uhum, uhum.
Era uma dublagem que foi mal feita porque eles deixaram a trilha em inglês no fundo, então se você prestasse bastante atenção, você ouvia as falas em inglês ao fundo.
Caramba.
Ela tava gravada por cima, sem ser por cima, né? Ela tava gravada em simultâneo mais alto.
Sim, simultâneo mais alto. Aí é difícil, né?
Vamos lá. sotaques, expressões e gírias muito particulares prejudicam a suspensão da descrença. Te tira do filme. Ele até dá um exemplo interessante, Pablo Vilaça, nesse texto, que ele fala o seguinte: já é difícil acreditar que o Ryan Reynolds é um astronauta que veste uma roupa verde e tem um anel que tem poder.
Pô, mas que exemplo também.
É, pode.
Mas já é difícil acreditar.
Aí é difícil.
Agora, é pior ainda acreditar que ele fala assim: pô, cara, não faz isso, irmão.
Olha, a dublagem, tá, é difícil? É. Tá, em 2006 saiu Beowulf, tá? Beowulf lá do Zemeckis. E era uma experiência em 3D antes daquela febre que o Avatar despertou 3 anos depois. Sim. E não tinha na tecnologia, não sei porque cargas d'água não tinha, mas não tinha 3D legendado. Ou seja, eu fiquei empolgadão pra ver o filme do Zemeckis em 3D e falando, em 3D, só dublado. E aí, no comentário da crítica, tava falando, olha, a experiência dublada é interessante, mas é engraçado você ver um semideus da cultura... Nórdica. Acho que era nórdica, né? Que ia passar na Dinamarca, a versão dos Zemeckis. E você vê, né, um semideus enfrentando Grendel e o monstro da Grendel e tudo, com um sotaque que parecia de alguém que tava prestes a pegar uma praia no calçadão de Ipanema, sabe assim? Ele
Cara, é complicado, eu confesso que é. Eu me incomodava demais você vê aqueles filmes no SBT, quando eu era mais novo, que tinha um sotaque muito de paulista. E eu não me incomodo muito com o sotaque paulista aqui, não. Só que era muito carregado na época. Era muito carregado. E assim como eu sei que incomoda o sotaque carioca, incomoda demais muita gente também. Eu pergunto o seguinte, num filme atrapalha ou não atrapalha?
Cara, eu acho que você quando você lida com culturas diferentes, de linguagens diferentes, eu acho que é claro que vai incomodar, né? Porque você vê uma expressão, uma gíria americana, tem aquele sentido pro filme... para os atores que falam inglês. Eu acho que assim, quando você lida com duas línguas diferentes, ou três ou quatro, né, culturas diferentes, quando você transpõe, né, uma linguagem para um outro idioma, perde, cara. Eu acho que muitas vezes você não consegue traduzir exatamente o sentido que aquela gíria para aquele país, para aquela situação, para aquela ocasião, para aquela linguagem do ator quis falar. Você às vezes não consegue, aí você tem que inventar uma gíria nossa e passar no âmbito nacional, e muitas vezes você perde o sentido que o ator quis dizer, porque, cara, não tem nada a ver. Nós amamos Chaves, e isso conviveu com a gente a vida inteira, e eu aposto que o roteiro, que as adaptações que as dublagens fizeram aqui, eles, tipo, vamos adaptar para o nosso cenário, para o nosso cotidiano, e tanto é que eu achava, Marcelinho e Pedro, que Acapulco era Guarujá, entendeu? Porque você...
Não, mas tinha umas sacadas muito boas. Vamos ver o filme do Pelé.
Sim, né? Sim, claro, entendeu? Então é isso. Eu acho que muitas vezes você consegue dar sentido. Outras vezes você não consegue e sai a merda, né?
Olha só, a última é meio isso que você falou, tá, Maguinho? E também é polêmica. Vocês falaram aí que e eu concordo, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Ou uma das.
Das que eu conheço.
Eu ia falar isso. A nossa referência de dublagem é um pouco escassa.
Muito boa. É um pouco escassa. Agora já falei, assiste.
Melhor que a mexicana e a espanhola.
Melhor que a mexicana e a espanhola é com certeza. Muitos da América Latina. Assiste agora, qualquer desenho do Miyazaki, você vê ele dublado em inglês, você vai ver que não é bom.
Olha o próximo ponto. O trabalho do ator, do filme e do dublador nunca é igual.
Nunca é igual?
Nunca é igual.
Nunca é palavra forte.
É, nunca diga nunca. Acho que as chances são muito grandes dele estar certo. Você pega...
Mas vocês acham que é igual? Tem alguma vez que é igual? Porque olha só, o processo que o ator que está no filme vai ter para construir aquele personagem é um. O processo que o dublador vai ter para construir o mesmo personagem é outro completamente diferente.
Pô, Marcelo, mas a gente tá dizendo aqui há quase uma hora que em muitas ocasiões versão dublada pode ser melhor.
Não, isso é uma outra coisa. Pode ser melhor.
Mas aí você estaria desmerecendo o trabalho original e todo o esforço que foi feito? Seria isso?
Mas será que se o filme for ruim, você melhorar ele, será que não vale a pena? Quer dizer, é uma questão também. Mas vocês acham que em algumas ocasiões consegue, o dublador consegue chegar ali na cabeça do ator do filme?
Eu acho que tem alguns exemplos sim, tem alguns outros que não. Por exemplo, né, você não tem como imaginar, né, nem como comparar o Poderoso Chefão, né, o Don Corleone, versão dublada e versão Marlon Brando, não tem como, entendeu? Eu tô botando logo um exemplo overpower, entendeu? Só pra tentar explicar de que você tem versões e versões.
É verdade, eu confesso, eu nunca vi Um Estranho no Ninho, que eu acho que tá lá no meu top 3 de melhor filme e melhor atuação, eu nunca vi Estranho no Ninho dublado pra falar como é o Jack Nicholson dublado e se ele
consegue versão dublada, dirigir
aquilo. Exatamente. Será? Versões. Mas ao mesmo tempo, será que o Jack Nicholson, será que a fala dele era tão crucial pro personagem? Ou será que é muito mais relevante num Al Pacino no Perfume de Mulher?
Verdade.
Que ali ele ganhou o Oscar gritando ali, mas pelo menos aquele teve mérito.
E que é muito corporal, né, Pedro? É muito corporal. Sim. Ali.
Um exemplo que eu sei disso, o desenho, e aí eu vou sair um pouquinho do cinema, mas que o desenho Freakazoid foi salvo, e de novo eu vou citar ele, foi salvo pelo Guilherme Briggs. Ele pegava todo o roteiro, ele sentava com um grupo de pessoas e falava, vamos reescrever isso aqui pra ficar um desenho que mantém aquela coisa malucaça, né, que era, né, era quase um Jim Carrey animado, aquela coisa totalmente surreal. E ele falava, mas como é que a gente vai manter isso nesse nível loony, nesse nível malucaço assim, e manter a comédia? E aí eu me lembro de ver um outro episódio do Freakazoid, ele falando, olha só o que eu maloquei aqui. Cara, quem é que vai traduzir maloquei? Isso é trabalho bem feito de um dublador que não tá só chegando na hora e atuando e dublando. Ele tá trabalhando previamente, né? Junto com um tradutor, provavelmente.
Muito
não
bem.
Não sei. Olha, se eu respondi a tua pergunta.
Não, respondeu, com certeza. Aliás, eu acho que estão respondidas todas as questões que a gente levantou. Eu queria muito saber a opinião de vocês que estão ouvindo a gente. Manda um e-mail pra gente. O que vocês preferem? Legendado, dublado? Comenta pra gente saber também um pouco mais, né? Porque a gente vê essas pesquisas, mas a gente não sabe as origens. Se vocês vierem falar com a gente, manda um e-mail pra gente, a gente vai saber melhor. ratoscast@gmail.com, ou você pode mandar no contato, no singular, contato@ratosdecinema.com. Ou você pode publicar no Facebook, pode mandar no nosso site também, no ratosdecinema.com, pode publicar lá também direto, tá? E a gente quer saber, né, de vocês, porque não somos os únicos que assistem filmes dublados e legendados, então sabemos que tem muita gente aí com uma opinião legal e exemplos bons de coisas boas em ambos os lados. Queria agradecer a presença do Maguinho e queria agradecer a presença do Pedro. Pedro, como é que foi a perda da virgindade? Foi tranquilo?
Olha, mal posso esperar pro próximo, foi muito bom.
Muito bem, vou começar com o Maguinho então. Maguinho, fala pra galera aí os contatos que você tem, que se a galera quiser falar um pouco mais com você sobre legendas e dublagens, como é que a gente faz?
Bom, primeiramente, agradecer ao Pedro e a você. Foi um cast, um bate-papo, como sempre, muito especial, explicativo. As pessoas querendo bater um papo comigo, é só entrar na minha rede social do Facebook, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço, sempre o melhor do rock no Rio de Janeiro. E é isso, galera. Um abraço a todos vocês. Pedro, muito obrigado pela sua aula, né, de legendas, sempre com opiniões super acertativas. E é isso, galera. Um beijo a todos e continue indo ao cinema sempre.
Muito bem, Pedrão, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, a primeira. Esperamos também que seja a primeira de outras. E se você quiser deixar os seus contatos aí pra galera poder debater mais com você, fique à vontade.
Ah, que ótimo. Olha, obrigado mesmo. Maguinho, muito legal o bate-papo. Realmente me diverti. E pra deixar contato é o seguinte, no pcoelhotraduções.com, sem BR, pcoelhotraducoins, né, porque não tem tio, é o meu site, é um site que na verdade é um portfólio, lá tem o meu trabalho como intérprete e tem uma boa galeria de filmes que eu já legendei, então se vocês quiserem dar uma olhada lá. Se quiser falar comigo, é até um bom motivo para eu usar mais o Twitter, porque eu uso tão pouco, então seria legal responder. É @PedroRabbit1, então tudo junto, Pedro Rabbit, de coelho com 2 B's, número 1, no Twitter. Seria bem legal falar isso. Mas se quiser mandar e-mail direto para mim, é pedro@pcoelhotraduções.com.
Muito bem, Pedro. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, dublado ou legendado, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço. Maguinho, me dubla agora aí, ó.
E câmbio final. Eu acho que eu evoluí um pouquinho desde que eu tinha 15 anos.
Eu acho que eu evoluí um pouquinho desde que eu tinha 15 anos.
Eu acho que eu evoluí um pouquinho desde que eu tinha 15 anos. Não muito.
Não muito.